DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. O governo espanhol vai declarar 3 dias de luto nacional depois do atentado terrorista desta quinta-feira em Barcelona, que matou pelo menos 13 pessoas e deixou mais de 100 feridos. Um veículo investiu contra dezenas de pessoas nas ramplas de Barcelona, uma zona de turismo intenso. O ataque já foi reivindicado pelo grupo radical Estado Islâmico. 2 suspeitos foram detidos, mas o motorista da carrinha utilizada no ataque ainda estará em fuga. Outro alegado autor do atentado foi encontrado morto a 12 quilómetros de Barcelona, depois de uma troca de tiros com a polícia, após ter forçado a passagem de um controle policial e ter atropelado uma agente. Para esta sexta-feira está marcada uma vigília em memória das vítimas de pelo menos 18 nacionalidades. O Conselho de Segurança da ONU e a comunidade internacional já condenaram o ataque. Entretanto, a polícia do governo regional da Catalunha matou esta noite 5 alegados terroristas no município de Cambrils, no nordeste de Espanha, durante uma operação relacionada com um novo atentado após o ataque ocorrido em Barcelona. Segundo as autoridades catalãs, os atacantes usaram um veículo para atropelar várias pessoas no centro da cidade. 6 ficaram feridas, uma delas em estado grave. Na Serra Leoa prosseguem as operações para encontrar centenas de pessoas que continuam desaparecidas depois dos deslizamentos de terra e inundações dos últimos dias na capital, Freetown. Esta quinta-feira começaram a ser enterradas as quase 350 vítimas confirmadas da tragédia, incluindo 100 crianças. As organizações humanitárias alertam para o risco de epidemias devido à possível contaminação das águas, com inúmeros corpos de vítimas ainda soterrados na lama. As autoridades alertam também para o risco de novos deslizamentos, com a previsão de chuvas intensas na próxima semana. O número de refugiados no Uganda que fogem da violência no Sudão do Sul já ultrapassa 1 milhão, segundo as Nações Unidas. A ONU apela a ajuda adicional urgente da comunidade internacional. Para além do 1 milhão de refugiados no Uganda, segundo as Nações Unidas, pelo menos 1 milhão de sul-sudaneses procuraram refúgio no Sudão, Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. O Sudão do Sul é palco de uma guerra civil desde 2013. As Nações Unidas apelam a uma investigação completa ao homicídio de 2 especialistas da ONU na República Democrática do Congo. Os Estados Unidos, a França, a Suécia e o Japão pediram ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que sejam apuradas responsabilidades depois de uma investigação ter concluído que membros das milícias congolesas estiveram por trás da morte de um cidadão norte-americano e de uma cidadã sueca que investigavam violações dos direitos humanos na região de Kasai, na RDC. A alegada vítima da mulher do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, acusada de agressão na África do Sul, recebeu uma proposta de pagamento em dinheiro para arquivar o caso, segundo o advogado. A família já rejeitou a proposta e exige o julgamento de Grace Mugabe, que alega imunidade diplomática. O presidente do Zimbábue está na África do Sul para resolver a tensão diplomática nas vésperas da cimeira da SADC. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, promete deixar o seu esconderijo na Gorongosa quando for anunciada a data das próximas eleições gerais. Naquela que foi a primeira declaração pública após um encontro com o presidente Filipe Nyusi, o líder da RENAMO explicou que foram desencalhados pormenores que estavam a bloquear as negociações de paz, sobretudo no que respeita à descentralização e enquadramento do braço armado do partido no exército. Segundo de Lacama, até ao fim do ano deverá dar entrada na Assembleia da República, uma proposta de lei que permitirá a eleição de governadores provinciais, em paralelo com uma proposta de revisão da Constituição para reduzir os poderes do chefe do Estado. O Egito bloqueou o acesso ao portal da internet cantara.de, operado pela Deutsche Welle. O porta-voz da DW, Christoph Jumpelt, afirma que a medida do governo integra uma campanha contínua contra a liberdade de imprensa e de expressão. A DW exorta as autoridades egípcias a desbloquear a página, uma plataforma de diálogo com o mundo islâmico. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vítimas de demolições em Luanda ameaçam com boicote às eleições angolanas. Eleitores da Huila, colocados em assembleias de voto a mais de 1.000 quilómetros do local de residência. O presidente do Zimbábue está na África do Sul para resolver tensão diplomática após a agressão de Grace Mugabe, a cidadã sul-africana. São os destaques desta sexta-feira, 18 de agosto. Há poucos dias das eleições em Angola, a DW África foi aos bairros limítrofes de Luanda, Zango 1 e Zango 3, onde vivem milhares de famílias vítimas de demolições e em risco de serem desalojadas à força para darem lugar a grandes projetos de construção civil. Como encaram essas pessoas o ato eleitoral? O nosso enviado especial à Angola, António Cascais, constatou um sentimento de desespero. Alguns dos populares ameaçam boicotar as eleições em sinal de protesto.
Zango 3, Grande Luanda. Marcamos encontro com ativistas da ONG SOS Habitat e com moradores que vivem no desespero. Milhares de famílias viram destruídas as suas casas desde 2016, simplesmente porque na área onde vivem, em parte há decénios, está prevista a instalação de uma denominada Zona Económica Especial. Uma zona que, na opinião das autoridades, deve ser abandonada e já pelas populações. Fomos precisamente ao local onde foi morto há um ano um rapaz de 14 anos por uma bala disparada por um militar. O famigerado caso do jovem Rufino António. No local constatamos que os militares erigiram muros e cercos de arame para impedir que as populações que ali insistem em ficar tenham acesso a infraestruturas e bens básicos. André Augusto, coordenador da SOS Habitat, descreve a situação.
As entradas existentes são controladas pela tropa, de maneira que as pessoas que vão para o mesmo bairro têm que passar por um controle militar. E os caminhões que levam para lá água, por exemplo, ou os caminhões que vão lá levar a comida para apoiar as famílias, portanto, tem que passar por naquele controle, têm de ser credenciados. Sem credencial, não entram.
Muitas famílias, fala-se em cerca de 5 mil, vivem dentro do cerco e insistem que vão ficar e resistir. O período de eleições trouxe algum sossego às dezenas de milhares de pessoas que aqui vivem, afirma o morador João Abílio.
30 dias que estamos com um bocadinho de sossego. Deixou de ter aquelas ameaças, não sei o quê. Mas não temos aquele sossego de que estamos aqui permanente.
E a vizinha Conceição António também exprime a sua indignação com a situação.
Nós já estávamos a viver aqui muito tempo. Nós não sabemos como é que vamos tirar daqui as crianças, as escolas. Não temos nada como que vamos sair daqui.
Quanto às eleições, as comunidades do Zango 3 não depositam muitas esperanças. Alguns dizem que não vão às urnas, outros afirmam que vão fazer a cruzinha porque o voto é um dever cívico. Todos, sem exceção, dizem-se insatisfeitos com o desempenho dos políticos que os governam atualmente.
Com essa aflição, o povo não se sente satisfeito. Estamos a aguardar que as eleições passem. É porque estamos ameaçados. A qualquer altura nós podemos sair.
Outro problema verifica-se no Zango 1, num enorme bairro de lata que ali se formou há mais de 8 anos. Nomeadamente desde que as autoridades resolveram desalojar as comunidades de pescadores que viviam na ilha de Luanda. Em 2009 foram instalados aqui, em tendas, num descampado, tendo-lhes sido dito, na altura, que seria uma solução provisória. Mais tarde, seriam-lhes dadas novas casas, o que nunca aconteceu. A DW falou com Fernando Pinto, um dos desalojados da ilha de Luanda. Perguntamos a João Pinto como ele e os restantes desalojados de longa duração encaram as eleições de 23 de agosto. Será que concorda com aqueles que apelam ao boicote como sinal de protesto?
Eu acho que o boicote eleitoral não é uma boa ação, mas também é preciso que os políticos se procedam bem. Todo angolano deve ser considerado como um cidadão. E o que tem sido um bocadinho contrário.
André Augusto, coordenador da SOS Habitat, descreve assim a forma como as vítimas dos despejos e demolições encaram as eleições que se avizinham.
Nem sempre as pessoas têm o bom ânimo para com o processo eleitoral, porque quando vive-se mal, a pessoa, portanto, perde vontade de todas as coisas. Nesta base em que, se calhar, muitas pessoas estão a pensar que podem boicotar as eleições, mas no nosso entender, não seria a melhor solução. A melhor solução seria as pessoas irem às urnas, escolherem aquele que acharem que tem políticas bastante convincente, capaz de mudar a vida deles um dia.
António Cascais, DW, Luanda.
E nós queremos saber o que pensam os nossos ouvintes do boicote às eleições proposto por algumas das vítimas das demolições em Luanda. Saiba como pode responder à nossa pergunta do dia.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E continuamos em Angola, mais precisamente na província da Huila, onde alguns eleitores receberam com espanto a notícia de que não vão poder votar em assembleias perto das suas residências. Fizeram o registro eleitoral na província, mas em alguns casos foram colocados em assembleias de voto a mais de 1000 quilómetros de distância. A Comissão Eleitoral diz estar de mãos atadas. Anselmo Vieira, no Lubango, tem os detalhes.
Rosa Filipe estava à espera de ir votar numa assembleia próxima da sua residência, mas ficou preocupada quando verificou o local onde deveria ir colocar o seu voto a 23 de agosto. Rosa Filipe diz ter atualizado o registro eleitoral na província da Huila, no sul de Angola, mas viu que terá de ir votar à província do Uija, no interior norte, e não tem condições para ir até lá.
Porque é difícil, na província do Uija. Para além de ser muito distante, estou a passar por problemas financeiros, então não vai dar para lá ir.
Estima-se que pelo menos 50 eleitores na província da Huila tenham sido colocados em assembleias afastadas das suas casas. Francisco António é outro desses eleitores. Fez o registro eleitoral na cidade do Lubango, na província da Huila, mas para seu espanto, o seu nome apareceu numa assembleia na província de Cabinda, a cerca de 2 mil quilómetros de distância. Francisco António diz que o seu direito ao voto está a ser violado.
Pronto, eles aqui na Huila, né? Eles aqui na Huila, bem próximo da minha casa, que devia ser na escola, bem próximo aí do estádio da Tundavala. Mas, infelizmente, o nome saiu para Cabinda. Eu não vou, não tenho dinheiro para esses efeitos. A eleição é dia 23 e ainda não temos salário, sou professor. É um dever do cidadão votar. Também é um dever do Estado proporcionar condições para que o cidadão vote onde ele vive. Sinto-me mal, nem cidadão sou nesse caso. Por uma razão, porque fui evitado não usar deste direito que tenho, que é o direito de votar, nem isso posso fazer. Logo, é um direito cortado, violado também.
Terá havido um problema no sistema que atribui as assembleias de voto aos eleitores. Segundo o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral na Huila, comissário Longa Paquete, houve várias reclamações.
Tem chegado até nós, enquanto Comissão Provincial Eleitoral, reclamações dos cidadãos eleitores de como viram a sua pretensão de votar numa determinada localidade não concretizada. Por enquanto, nós não temos dados estatísticos para considerar muito relevante. De qualquer modo, preocupa-nos saber que há eleitores que, eventualmente, por algum motivo que temos depois de estudar internamente, terão sido deslocados.
Segundo a Comissão Eleitoral, não será possível resolver o problema antes das eleições da próxima quarta-feira. Da Huila, no Lubango, para a DW, Anselmo Vieira.
O Zimbábue e a África do Sul estão à beira de uma crise diplomática. O motivo? A possível detenção da primeira-dama zimbabueana. Grace Mugabe é acusada de agredir, no domingo passado, uma sul-africana de 20 anos que se encontrava num quarto de hotel em Joanesburgo com os dois filhos da primeira-dama do Zimbábue. Grace Mugabe alega imunidade diplomática, mas os especialistas consideram que a primeira-dama não tem esse estatuto e deve ser detida. O Boeing 767 da Air Zimbabwe aterra na base aérea de Waterkloof, na África do Sul. A bordo estão o presidente Robert Mugabe e uma comitiva de 45 pessoas. Mugabe chega ao país vizinho dois dias antes de uma cimeira dos dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A viagem foi antecipada numa aparente tentativa de atenuar a tensão diplomática causada por Grace Mugabe e resolver o problema que a mulher enfrenta na justiça sul-africana. A alegada vítima, Gabriela Engels, apresentou queixa contra a primeira-dama do Zimbábue por golpes e ferimentos. A mãe, Debbie, exige que Grace Mugabe seja julgada. Estou furiosa. Se pudesse fazer algo fisicamente para resolver esta confusão, faria. Deixo o caso nas mãos da polícia. A polícia afirma que a investigação foi concluída e aguarda apenas instruções do governo. As autoridades sul-africanas ainda estão a debater a questão da imunidade diplomática de Grace Mugabe, que o governo do Zimbábue reivindicou junto das autoridades da África do Sul, uma vez que ainda não está claro de que forma é que a primeira-dama entrou no país. Segundo a imprensa sul-africana, Grace Mugabe estaria na África do Sul para tratamento médico. O ministro da Polícia sul-africana, Fikile Mbalula, anunciou entretanto que foi emitido um alerta vermelho. Todas as fronteiras foram notificadas para impedir que Grace Mugabe saia do país até que a acusação de agressão esteja resolvida. A Aliança Democrática, partido da oposição sul-africana, já instou o presidente Jacob Zuma a garantir que a primeira-dama do Zimbábue seja levada à justiça. Stephen Smokgalapa, responsável pelas relações internacionais do partido, considera que a primeira-dama não tem direito à imunidade.
She got in on a normal passport, not a diplomatic passport.
Ela entrou com um passaporte normal, não com um passaporte diplomático, ou seja, ela não tem qualquer estatuto diplomático. Deveria ter sido acusada e detida pela polícia. A polícia não lidou corretamente com o caso e agora tornou-se uma crise diplomática. Entretanto, o advogado da alegada vítima da mulher do presidente do Zimbábue anunciou que Gabriela Engels recebeu uma proposta de pagamento em dinheiro para arquivar o caso. Segundo Gary Nell, da Organização de Defesa dos Direitos Humanos AfriForum, a família rejeitou a proposta. Com Robert Mugabe no país vizinho para resolver o problema da mulher, muitos consideram que a primeira-dama do Zimbábue vai conseguir regressar a casa livre de acusações. Mas o AfriForum promete lutar pelo julgamento de Grace Mugabe até às últimas instâncias judiciais.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão quisemos saber o que pensam os nossos ouvintes do boicote às eleições proposto por algumas das vítimas das demolições em Luanda. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar os comentários dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. As opiniões dividem-se. Nunes Alberto considera que é uma atitude negativa, acha que as vítimas das demolições devem votar, primeiro porque é um ato de cidadania e, segundo, devem votar num partido que acham que pode vir a mudar a condição social deles e de outros angolanos. O voto é a forma mais legítima de mudar a situação social e política angolana. Mauro Jesus, de Maputo, escreve no Facebook da DW que em países sérios onde a democracia tem expressão e o voto é uma das formas de exercício, o MPLA, a Frelimo, a ZANU-PF, entre outros pseudo-partidos libertadores, já estariam na oposição. O grande problema é que esse escrutínio serve apenas para ficar registado na história, pois os declarados vencedores são os mesmos e, pior, ilegítimos. Quintino Médio, estudante de Quiniense em Marrocos, também não acredita que boicotar as eleições seja a melhor via para pressionar e solucionar essa irresponsabilidade de governantes do MPLA. Ele pensa que a coisa mais sábia que deviam fazer neste preciso momento era votar unanimemente contra o candidato do MPLA, fazendo campanhas contra essa formação política, mostrando provas da sua falta de responsabilidade política e falta de altruísmo e patriotismo. Não é aceitável a forma como as autoridades angolanas têm tratado negligentemente esse dossiê. É uma vergonha autêntica para um Estado que não consegue garantir a segurança social do seu povo. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, acha que as vítimas das demolições em Luanda têm razões para esta atitude, até porque as suas casas foram demolidas sem que tivessem sido compensadas. E este partido de José Eduardo dos Santos, o MPLA, é o pior que existe, escreve Lafo Baldé. Já Figueiredo Cacinda acha que não é o melhor caminho para resolver esta situação, o boicote. Aliás, votar é a grande oportunidade que até agora os meus compatriotas têm para mostrar o seu descontentamento, votando massivamente contra o MPLA, que é o timoneiro destas injustiças e da má governação no país. Escreveu-nos também Mário Sá, que diz que o boicote é negativo. Se continuarmos com o boicote, a miséria vai perpetuar-se ainda mais, mas votar contra o atual governo é uma prioridade. Vamos tirar os malandros do poder, apela este nosso ouvinte no Facebook. Sérgio Cumbano pergunta, mas porquê é que não podem simplesmente votar contra? Por que não? Talvez agora estejam a pagar por terem votado a favor desses exploradores. Maria João, estas são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pelos comentários. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia. Da nossa parte, bom fim de semana.